Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone, terça-feira, 11 de dezembro, lá fora hoje aqui na capital americana, 5 graus centígrados. A produção deste programa é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Rob McLean. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Theresa May visita capitais europeias para tentar salvar a cor de saída da União Europeia. Partes em guerra no Iémen acordam numa troca de presos. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada a Angola. Hoje na nossa programação, o combate à corrupção vai estar em foco. Temos várias reportagens sobre esta questão, vindas de diversas partes de Angola. Em foco também o desemprego e o que dizem os economistas. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
A primeira-ministra britânica reúne-se ainda hoje em Bruxelas com os presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu, depois de se ter encontrado em Haia com o primeiro-ministro holandês Mark Rutte e em Berlim com a chanceler alemã Angela Merkel. Em declarações em Bruxelas, o secretário do Estado do Brexit, Martin Callanan, disse que Theresa May está a dar tudo para melhorar o acordo na perspectiva britânica e vai tentar novas concessões do lado europeu para convencer os deputados britânicos. Entretanto, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse que não vai haver renegociação do acordo, mas que podem ser feitos alguns ajustes.
O governo do Iémen e rebeldes húteis reunidos na Suécia para negociações de paz sobre mediação da ONU anunciaram hoje ter criado uma lista com cerca de 15 mil presos para serem trocados. As duas partes deverão aprovar a lista no prazo de duas semanas e terão 45 dias, a partir de uma data ainda não determinada, para realizar a troca, revelou uma fonte dos rebeldes. Os prisioneiros serão transferidos através dos aeroportos de Seyoun, controlado pelo governo, e de Sana'a, capital controlada pelos rebeldes. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha confirmou que vai supervisionar a troca.
Na Somália, a oposição apresentou uma moção no Parlamento para a destituição do presidente Mohamed Abdullahi por alegadamente ter assinado secretamente acordos com vários países, entre eles a Etiópia e a Eritreia. Os acordos permitem o uso de portos somalis por parte daqueles países, bem como a cooperação económica e de segurança. Abdullahi também é acusado de extraditar ilegalmente alegados criminais. O líder da oposição no Parlamento, Abdikarim Abdihut, garantiu que pelo menos 92 parlamentares assinaram a proposta, como exige a lei, com 265 deputados. A destituição do presidente será possível com votos de 2/3 dos parlamentares.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou hoje que a fronteira sul do país com o México está a enfrentar, e bem, a imigração ilegal, mas disse que se os democratas não aprovarem no Congresso a construção de um muro na fronteira, ele vai ordenar que os militares norte-americanos o façam. Numa série de comentários no Twitter, Trump disse que as pessoas não entendem que muros recentes construídos estão a impedir a entrada ilegal de milhares de pessoas que integram a caravana de migrantes da América Central. O presidente Trump pediu a inclusão de 5 mil milhões de dólares no orçamento de 2019 para começar a financiar o muro, que pode ultrapassar os 20 mil milhões de dólares. O presidente voltou a dizer que fechará o governo caso os democratas não aprovem os fundos solicitados por ele. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Hoje vamos ter várias reportagens ligadas à corrupção e vamos começar em Luanda, onde pela primeira vez na história da justiça angolana um juiz pode ser responsabilizado criminalmente por tomar uma decisão classificada pela queixosa como abuso de poder. Coque Mukuta.
Segundo Lídia Mons, filha do então empresário angolano Valentim Mons, já falecido, processou judicialmente o juiz José Cerqueira, que orientou a sua prisão num processo relacionado à herança. Lídia, que foi ouvida esta manhã no DINIAP, disse à Voz da América ter havido abuso do poder na medida tomada pelo juiz José Cerqueira.
De fato, o que eu sei é que é abuso de poder, né? Porque na condição do juiz, por simplesmente ultrapassou toda, inclusive a própria lei, porque na altura em que eu fui detida já estava em vigor a lei de processo penal, ou seja, de medidas cautelares, que não permitia a prisão, a não ser que fosse um crime de homicídio, terrorismo ou contra a humanidade. Logo, eu não, tendo em conta que o crime em que eu estava era investigada e acusada nada tinha a ver, não é? Aliás, era decorrente de um processo civil, da partilha que se encontrava, encontra-se até a data no Tribunal Provincial de Luanda, não tinha como eu ter sido presa e ficar cerca de 80 dias, não é, encarcerada na comarca de Viana, tá que bem. Obviamente só fui colocada em liberdade graças ao habeas corpus, que também decretou a prisão ilegal.
Recorda-se que neste mesmo caso, a Lídia Mons perdeu o irmão, que suicidou-se atirando-se a partir do prédio em Luanda, como consequência da prisão que sofreu. Koki Mukuta, Luanda.
O administrador do município do Uambo, Vítor Chisingi, detido no passado dia 4 de dezembro, acusou o procurador Jorge Casimiro Sumbo de omitir acusações de corrupção num processo que envolve o anterior procurador-geral naquela província angolana, Tito Kassoul. Em causa, uma empresa de Kassoul, que teria recebido 90 milhões de kwanzas para prestação de serviços por parte do Estado, sem nunca fazer o acordado. Em entrevista à Voz da América, o atual procurador-geral, Domingos Joaquim, desmenteu as denúncias. O magistrado considerou tratar-se de manobras de diversão com o intuito de desviar a atenção da opinião pública e o curso do processo. João Marcos.
Domingos Joaquim acrescentou não existir consistência das denúncias tornadas a públicos pelas redes sociais e que sustentem a instauração de um inquérito por omissão de informações incriminatórias ao antigo Procurador-Geral da República, Tito Kassoul.
Não há consistência um bocadinho dessa denúncia. Ainda só uma denúncia com consistência podia dar lugar eventualmente a uma tentativa de se pretender avançar, ainda que seja via processo de inquérito para saber o que é que aconteceu. Mas não há consistência dessa denúncia.
O Procurador-Geral da República, Domingos Joaquim, reiterou estar em curso no âmbito de combate à corrupção a investigação de 51 processos de crime de peculato que envolvem, em sua maioria, empresas e funcionários públicos. Fontes ligadas ao assunto indicam que uma das empresas implicadas no processo é a Socofrim, pertencente ao antigo Procurador-Geral da República do Uambo, Tito Kassoul, que beneficiou 90 milhões de kwanzas desviados dos cofres do Estado, por orientação própria, segundo revelações do administrador do município do Uambo. Vítor Chisingi, detido na terça-feira por indícios de crimes de peculato, quando exerceu o cargo de diretor do Gabinete de Estudo e Projetos do Governo do Uambo, acrescentou que o antigo procurador o teria convencido a submeter a empresa Socofrim para a prestação de serviço no apetrechamento de uma escola do segundo ciclo no município do Ukuma, a 2014. Já o procurador considerou estas informações de infundada por não constarem dos autos do processo.
Porque parece-me que não é isso que consta dos autos. Não é nada. Por isso é que só dizer que tem alguma margem de fraca consistência essa denúncia. Talvez não seja mesmo. Talvez seja só uma denúncia para desviar o foco da verdade, ou pelo menos desviar a atenção.
Entre a lista de suspeito encontra-se o administrador municipal do Longonjo, Joaquim Raul, detido em meados de novembro por suspeita de crime, quando ocupava o cargo de secretário-geral do Governo do Uambo, o chefe de secção de execução orçamental e contabilidade do Governo do Uambo, Claudino Sicato, e o ex-chefe do Departamento de Administração e Transporte, Constantino César, do Uambo, para a Voz da América, Norberto Satélite.
E agora, vamos para o UIGE. No UIGE há controvérsia causada pelo alto nível de reprovações. Professores dizem que estão a ser perseguidos pelos alunos quando estão apenas a aplicar normas de rigor ordenadas pelo Ministério da Educação Os alunos falam de corrupção. Muniz Francisco.
Os docentes ouvidos pela Voz da América denunciaram que as perseguições por parte dos alunos nas escolas têm a ver com um elevado índice de reprovações.
Os alunos estão atrás de nós, sendo perseguidos, porque há índice de reprovações nos alunos. Nem todos que têm o direito de passar. Quem passa, quem tem o direito de passar.
Não há motivos para que sejamos perseguidos, porque nós fizemos o nosso trabalho conforme somos orientados pelo Ministério. Nós lecionamos as matérias conforme o programa. Agora, o que se passa é que os estudantes, eles são preguiçosos, eles têm preguiça de estudar. Então, quando o professor avalia, eles não têm tido sucesso. Então, é razão de muitas reprovações nas escolas. Eu chamo a atenção aos encarregados da educação. Acho que os pais lá em casa que devem educar os seus filhos e quer dizer que reprovar não significa o término dos estudos. Reprovou este ano, tenta no próximo ano e tenho certeza que eles vão passar e só se aplicar. Não tem necessidade de estar a perceber os professores.
Por sua vez, os estudantes inconformados com os resultados obtidos nas pautas finais consideram ser uma injustiça dos professores. Beca Sala André, estudante do ensino superior, revelou que os docentes universitários colocam um recurso elevado número de estudantes com o objetivo de angariar recursos financeiros.
Bem, é 50% do docente e 50% para a instituição. Bem, isso tornou um hábito e os professores façam isso de propósito.
O Vicente apelou a quem de direito para criar políticas que possam inverter este quadro.
A minha mensagem vai ser dirigida ao Presidente da República. Isto também não deixa de ser uma corrupção. Tem que colocar mesmo mão no que diz respeito a estes tipos de prática. Porque se nas universidades onde vêm os quadros do país, é lá onde se aprende estes tipos de atos, porque hoje o professor me manda no recurso e isso vai tornando um hábito. Eu aprendo isso dele e amanhã serei também eu, a mesma pessoa, a praticar estes mesmos atos. Porque não vai ser mandar no recurso porque o estudante teve debilidades, não conseguiu superar ao longo das provas passadas, mas vai ser também como um mecanismo que vai servir, então, por minha parte, para angariar bens monetários.
Contactados os responsáveis das instituições de ensino geral e superior no ISA, não fomos bem-sucedidos. O ISA para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Vamos para o Namibe, onde dois criadores de gado acusam agentes do Serviço de Investigação Criminal de extorsão e corrupção. Armando Chicoca.
A informação foi prestada na manhã desta segunda-feira por um ancião de 83 anos de idade que diz chamar-se Caçador Dumbo, natural da aldeia de Chipalaue, município do Camucuyo, província do Namibe, falando na sua língua nacional nhaneca, onde acusa o inspetor do SIC, José Paulo Ndala.
Chamo-me Caçador Dumbo, natural do Camucuyo, nasci em 1935. O investigador Paulo Ndala vinha no meu quimbo, recebeu-me dois bois e dois cabritos, a título devolutivo no valor de 200 mil kwanzas. O intendente do sítio, José Paulo Ndala, depois de ter sido transferido do Camucuyo para o Namibe, nunca mais me pensou me devolver ou pagar os bois. Ele diz que é chefe grande e eu tinha que vir cá ao Namibe para denunciar isto, porque esses senhores do sítio têm recebido dinheiro de muita gente no Camucuyo. Vim para cobrar o meu dinheiro e o senhor José Paulo Ndala está a me dar muitas voltas. Já lhe queixei ao delegado do interior, comissário Alberto Sebastião Mendes, mas fez isto a muita gente. Eu quero o meu dinheiro.
Arthur Gonçalves, de 51 anos de idade, também criador de gado, natural do município do Camucuyo, em Chipopilo, disse a Voz da América.
Em 2007, fui roubado 16 cabeças de gado bovino. O mesmo gatuno levou as cabeças no município da Baía Falta. Vendeu e outras cabeças trocou com a moto uma onda. Gatuno, na comuna de Dombe, com os agentes policiais de lá. Me meteram na cadeia. Dia seguinte, ele foi evacuado para a Baía Falta. Começaram a investigar. Ele disse, na verdade, eu roubei. Então, se tem mesmo as cores dos animais, tudo. O gatuno enviaram para o Namibe, junto à própria moto. Então, quando me chamaram, como tem 45 quilômetros, andei a pé até quando cheguei. Disse, olha, dá 60 mil a multa, porque te chamamos muito tempo se você vir. Como ele é investigador, então imediatamente tinha que entregar os 60 mil. Mais tarde, disse, olha, tem que ter paciência de também arranjar mais um cabrito para aqueles homens que estão a guardar a tua moto, para ser também pago. Quase ao terminar, diz, olha, vai ter que dar também uma grade de cerveja para entregar no senhor Paulo. E no dia 1 de janeiro, no ano novo, 2008, encontro em casa dele. Seu Paulo, que está na minha moto. Até hoje dia, não estou a ver a moto, mas eu quero da minha moto e o meu dinheiro. A moto é dizer que está na unidade mesmo aqui no Cano na minha. Mais tarde dizer que não, a moto já se tirou, está em casa do Fernando Lengue, que também é um investigador. Eu quero da minha moto. E o meu dinheiro.
Entretanto, o intendente do SIC, José Paulo Ndala, disse à Voz da América...
Se até vontade da minha parte não falta, eu até disse, não, nesse caso, vale a pena eu resolver o problema do velho caçador, mais tarde com as pessoas que receberam, que trouxeram os bois.
E o caso, então, desse senhor dos 16 bois, você pediu 60 mil kwanzas, uma grande cerveja, um cabrito, e a moto agora parece que desapareceu na investigação criminal.
Essa história da moto, isto é mesmo com a instituição, isto porque havia um processo a ser instruído. Que veio de Benguela para cá. E hoje com a correlação à moto não tem nada a ver. Agora, essa história de cabrito, pai, é muito complicada, é muito tempo, já quase não me recordo, porque eu conheço outra pessoa. Mas agora, se é que temos que resolver esse assunto amigavelmente, vamos, porque o do velho caçador até é a coisa mais simples de resolver. Agora faz tempo.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
A família do fundador da extinta seita à Luz do Mundo, José Julino Calupetec, em prisão desde abril de 2016, diz que os serviços prisionais negam um pedido de transferência para o AMBO feito para evitar que os seus problemas de saúde piorem na cadeia do Cavaco, em Benguela. Um dos três irmãos, em nome dos familiares que o acompanham, contam que os bens de Calupetec, como fazenda e carros, foram também confiscados. Há ainda uma forte presença policial no Monte Sumi, onde se deram os confrontos entre seguidores de Calupetec e a polícia em 2015. João Marcos.
Julino Calupeteca, condenado a 28 anos de prisão pelos crimes de homicídio qualificado e uso da força contra a autoridade, vai resistindo a algumas mazelas, mas a família teme que a saúde piore devido ao calor na cadeia central de Benguela. É o que explica Julino Tito Catupe, que acabava de chegar para novas visitas.
O termo de saúde sempre não está bom. As borbulhas só fazem 1 mês, 2 meses e volta. Mesmo assim, de momento, está com a dor de todo o corpo. E me dá preocupação. Há 1 mês para cá, já fui a Luanda. Dar essa preocupação, não. Eu mesmo vou lá visitar. E já constatei, mesmo assim, estou em contato com a minha tia.
Mesmo assim, lamenta, os serviços prisionais negam o pedido de transferência já assinado pelo irmão.
Queremos que o Estado nos ajude, que o pai é levado na província do AMBO. Mas tantas vezes que fizemos o pedido, está a ser difícil. Por 2 vezes que ele me esclarece que já fiz a assinatura, só me deu a garantia, aguarda, mas está a ser difícil ver um bom resultado da sua transferência.
A outra batalha no AMBO visa o resgate de bens que a família considera estar nas mãos da polícia.
A horta do Monte Sumi é do pai, mas o soba próximo do Monte Sumi, um bairro chamado Calo Yaviri, Ingino Canopeno, ele respondeu que isto é pertence ao Estado. A primeira notícia que eu dei da doença do pai, o bairro do Calo Yaviri, junto com o soba, se alegraram, festejaram que o Calo Peteca agora é morto, nós vamos repartir todos os seus meios. Temos ali uma lagoa de peixe. Os peixes estão consumindo o bairro do Calo Yaviri.
Sobre este assunto, a polícia não confirma nem desmente, remetendo para a esfera judicial eventuais explicações. Quanto ao pedido de transferência de Calupeteca, a Voz da América contactou o portavoz dos serviços prisionais de Angola, Menezes Kassoma, que prometeu tomar uma posição ainda no final de semana, mas até o momento não existem sinais. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir em onda média, em onda curta. Estamos também a rádio com a Rádio FM na Guiné-Bissau. Estamos na internet em voaportugues.com, no Facebook VOA Português e o nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O desemprego em Angola é um dos grandes problemas do país. A juventude é particularmente afetada por isso. O Manuel José foi buscar a opinião dos especialistas.
O especialista em gestão de políticas públicas, David Tissadila, considera que o executivo deve criar incentivos no interior do país para desafogar os grandes centros urbanos. Tissadila entende que a maior parte dos jovens não tem preparação para serem absorvidos pelo emprego que requer capacitação. O trabalho está no campo.
Temos uma agricultura praticamente que devia absorver grande parte do cidadão, uma grande parte da população sair do campo para as cidades, em que não são quadros profissionalizados. E eles aqui na cidade não têm possibilidade, além de não ter uma qualificação profissional para poder ter empregabilidade da cidade. Então, muitas vezes são obrigados a recorrer ao setor informal. Por isso, nós encontramos jovens cheios de força, nas ruas, carregados produtos para vender para sua sobrevivência.
Aqui, Sadila entende também que o executivo deve recuperar grande parte do dinheiro nas mãos de um grupo minoritário.
Desemprego tem muito a ver, portanto, com a corrupção que ruiu os dinheiros que devia servir o setor público para promover oportunidades, promover empregabilidade, tanto no setor público para os privados. Esse dinheiro que é público, que é de todos, que devia criar o bem-estar, ficou para reduzir o grupo de indivíduos que absorveram aquilo que podia ser benefício para a maioria. Então, vamos assistindo a esta realidade.
O empresário José Severino, da AIA, a partir da mesma opinião, deve-se criar emprego no setor da agricultura e construção civil e ainda na área das confecções.
Tem que ser arranjado trabalho operacional na agricultura e na construção civil, que pode empregar milhares e milhares de jovens. Somos um bocado lentos a tomar decisões. Uma outra proposta que a AIA tem colocado, e isto já para os centros urbanos, é o setor das confecções. Mas teima-se a impor direitos aduaneiros e imposto de consumo na importação dos tecidos, quando a Angola não os produz, só pelo facto de não serem indústrias a importar. É um absurdo.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Hoje inicia-se a última jornada da fase de grupos, com jogos dos grupos A, B, C e D. No grupo A, já não há nada a decidir. Atlético de Madrid com 12 pontos e Borussia Dortmund com 10 já passaram. A única coisa a saber é quem fica em primeiro. Atlético de Madrid está no campo do Bruges, que já garantiu o terceiro lugar para a Liga Europa. O Borussia está no campo do Mónaco em último lugar. Esse já não vai a lado nenhum. No grupo B, Barcelona já passou, já garantiu o primeiro lugar. Agora, há que ver quem acompanha o Barça, se vai ser o Tottenham em segundo, com 7 pontos, ou o Inter também com 7. E há que dizer que Tottenham tem missão ingrata, está no campo do Barcelona, enquanto o Inter recebe o PSV Eindhoven, que já não vai a lado nenhum, vai à vida. No grupo C é que está tudo por decidir. Napoli com 9 pontos no topo, está no campo do Liverpool com 6. Liverpool tem que pensar em ganhar. Napoli basta-lhe o empate. Paris Saint-Germain, com 8 pontos, em segundo lugar, tem tarefa mais fácil. Está no campo do Estrela Vermelha de Belgrado, que com 4 pontos ainda se pode qualificar para a Liga Europa, mas tem que ganhar. Portanto, a atenção está hoje no grupo C, já que no grupo D também está tudo decidido. Porto e Schalke já passaram. Porto fica em primeiro. Hoje está no campo do Galatasaray, em terceiro lugar, com 4 pontos. Mais um que o Lokomotiv, que está no campo do Schalke. A luta aqui é pelo terceiro lugar. Amanhã há mais dos 4 grupos em disputa. Amanhã, contudo, só num grupo, o grupo F, é que há algo por decidir. É o segundo lugar em disputa entre o Lyon e o Shakhtar Donetsk. Basquetebol americano, NBA. Ontem houve muitos jogos, os campeões. O Golden State Warriors bateram o Minnesota 116-108. Golden State está em segundo lugar na Conferência Oeste, atrás do surpreendente Oklahoma, que ontem também jogou em casa, também ganhou. Bateu o Utah Jazz, 122-114. O Denver, em terceiro lugar, também jogou em casa, também ganhou. Bateu o Memphis, 105-99. O Los Angeles Lakers jogou em casa, bateu o Miami, 198-105. Os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, vão mal. Foram ao campo do Milwaukee e perderam 108-92. Cavaliers estão em penúltimo lugar da Conferência Leste, onde o Milwaukee está em segundo lugar. A equipa aqui da casa, Washington Wizards, viajou. Foi até a Indiana, perdeu 109-101. Vamos agora a falar da economia regional. A integração das economias da África Austral é um dos problemas a que todos os países da região fazem face. Um deles é Moçambique, onde a questão esteve em análise, conforme nos diz o Ramos Miguel.
Analistas dizem que Moçambique tem problemas na sua integração no mercado regional da SADC, resultante da forma como o governo trata questões de uma economia integrada, porque há fragmentação e quebras de abordagem que não ajudam o processo ao longo do tempo.
Nós não temos empresários de verdade, nós temos empresários de comissões, porque é preciso ter ligações político-partidárias, muito ligado à nomenclatura para o teu negócio andar. Então, isso não ajuda. É preciso também haver facilidade de um acesso rápido ao crédito. O dinheiro em Moçambique é muito caro.
Portanto, um analista moçambicano a falar da questão da integração regional. Nós, na segunda meia hora, vamos ter uma reportagem alargada sobre esta questão do Ramos Miguel e vamos ter mais na segunda meia hora. Portanto, continuo connosco com a Voz da América. Até o início dessa segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, vamos ficar com a música de Yerbabuena, Guajira.
I got a story about my Guajira.
Guajira, I love you too much. Guajira, I love you too much.
Hey, we party and dancing. I see how I meet her. They call her Guajira. In Cuba, they treat her. Men gather the masses to greet her. Beautiful and dominant African features. I love her and a passion for freedom. I promise to have her and keep her and teach her. Oye chiquita, quiero volar contigo. Tocando un blue y pa' Santiago, digo, I'm going crazy. Heart stop beating as she crazy. Whispered in my ear, how long would it take me to get a whole family to safety? She said they were deported back in the 80s. She knows some black magic in Haiti to save me. The way she move her hips is amazing. Oye Guajira, so nice to meet you. Next time I see you, we go roll some weed.
Guajira, I love you too much. Guajira, I love you too much.
Check, I wanna fly with you, I wanna fly with you. Tell me, you had a beautiful face. Kept the cuticles laced. Imagine me to have to share the same musical taste. Reminisce of when I met her at the Copacabana. Had me unstable, crazy, going local bananas. Long legs, brown hair, I swear she came with a halo. I said you Ali had her looking even better than J-Lo. Puerto Rican, Cuban mommy had me going berserk. Went all the way to one dynamo, searching a skirt. Mother of two, she works out, she's so gorgeous. Brothers true, no doubt, she's flawless. I love the drug, she was getting me, yo. Kind of bug when she could have started telling me no. I got addicted, cause of course I was lacking the money. I could predict it when she went back to her country. Her vacation to the city, now she's leaving my world. Now I feel pity for Diddy, I be needing a girl.
Guajira, what's that? I'm at a new branding style.
drop donuts. I wanna get down with you, get brown with you. The smell of your sweet plantain is driving me insane. And you don't even know my name. You blow my mind like a butterfly, milking cows in the sunshine. You really turn me on when you picking daisies right outside the barn. By the barn, when the night comes, I like to find on you.
Este lado ouvinte as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 11 de dezembro de 2018. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, em Moçambique 19h30, em Angola 18h30, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, a primeira-ministra britânica reúne-se em Bruxelas com o presidente da Comissão Europeia e do Conselho Europeu, assunto ligado ao Brexit. E na Somália, a oposição apresenta uma moção no Parlamento para a destituição do presidente Mohamed Abdullahi. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, e em FM estamos em Moçambique, na Beira, Rádio Pax, Nampula, Rádio Encontro e Rádio Nova Paz, em Quelimane, na Zambésia, em Cabo Verde, na cidade da Praia, Rádio Comercial. Presentes também na Guiné-Bissau com Rádio Papagaio em Buba, Sincha Oco e Leste FM em Gabu, Rádio Comunitária de Bafatá e na capital Bissau com a Rádio Pidjigiti e a capital FM. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do retransmissor local da Voz da América. Esta emissão e notícias da Voz da América estão disponíveis na internet. O nosso endereço é www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. Basta escrever VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, continua Mariano Bartolomeu e na técnica, o Rob McLean. Doze horas e 32 minutos aqui em Washington. As notícias com João Santa Rita.
A primeira-ministra britânica, Theresa May, encontra-se a fazer um périplo pelas capitais europeias para tentar salvar o acordo que ela negociou para a saída do seu país da União Europeia. A primeira-ministra tinha previsto encontros com os presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu, depois de se ter encontrado em Haia com o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, e em Berlim com a chanceler alemã, Angela Merkel. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse hoje que não haverá uma renegociação do acordo e que, embora esteja aberto para clarificações sobre o mesmo.
O governo do Iêmen e rebeldes Houthis, reunidos na Suécia para negociações de paz sob a mediação das Nações Unidas, anunciaram hoje ter criado uma lista com 15 mil prisioneiros para serem trocados. As duas partes deverão aprovar a lista no prazo de 2 semanas e terão 45 dias a partir de uma data ainda por determinar para realizar a troca, revelou uma fonte dos rebeldes. Os prisioneiros serão transferidos através dos aeroportos de Saiun, controlados pelo governo, e de Sanaa, capital controlada pelos rebeldes.
Na Somália, a oposição apresentou uma moção no Parlamento para a substituição, para a destituição, queríamos dizer, do presidente Mohamed Abdullahi, por alegadamente ter assinado secretamente acordos com vários países, entre eles a Etiópia e a Europeia. Com 265 deputados, a destituição do presidente será possível com votos de 2/3 dos parlamentares.
E por último, neste bloco de notícias, o presidente Donald Trump, aqui dos Estados Unidos, reiterou hoje que a fronteira sul do país com o México está a enfrentar e bem a imigração ilegal, mas disse que se os democratas não aprovarem no Congresso a construção de um muro na fronteira, ele ordenará que os militares norte-americanos o façam. Numa série de comentários no Twitter, Trump disse que as pessoas não entendem que muros recentemente construídos estão a impedir a entrada ilegal de milhares de pessoas que integram a caravana de imigrantes da América Central. Empresários moçambicanos enfrentam várias dificuldades para conquistar o mercado da África Austral, entre outros impedimentos, a falta de crédito. Reportagem de Ramos Miguel em Maputo.
Analistas dizem que Moçambique tem problemas na sua integração no mercado regional da SADC, resultante da forma como o governo trata questões de uma economia integrada, porque há fragmentação e quebras de abordagem que não ajudam o processo ao longo do tempo. Sublinho que, mesmo tendo em conta a desvantagem em relação à África do Sul, Moçambique tem a possibilidade de tirar benefício da integração regional, porque são países diferentes e cada um tem especificidades que podem virar negócio de parte a parte. Mas, para isso, segundo empresários, é necessário que o país mude a forma como encara o seu empresariado nacional e o mercado regional.
Nós não temos empresários de verdade, nós temos empresários de comissões, porque é preciso ter ligações político-partidárias, muito ligado à nomenclatura para o teu negócio andar. Então, isso não ajuda. É preciso também haver facilidades de um acesso rápido ao crédito. O dinheiro em Moçambique é muito caro.
O economista Constantino Marrengola diz que, do ponto de vista de capacidade industrial, Moçambique está em desvantagem, mas não deve cruzar os braços.
Mas também produzir as coisas em mercado na África do Sul. Aqui tem uma grande comunidade africana na África do Sul. Essa comunidade é um excelente mercado que for aproveitar de maneira consciente. Acho que a mesma coisa se coloca para o Zimbábue, a mesma coisa para o Malawi, para a Tanzânia. O país precisa potenciar essas ligações, algumas delas feitas sem intervenção pública.
Tal como sublinha o economista, o problema que nós temos é que muitas vezes queremos fazer tudo, mas depois fazemos de maneira fragmentada. O grande problema é como é que nós tratamos a economia de forma integrada, sistemática e consistente. Temos fragmentação e quebras de abordagem ao longo do tempo, e isso não nos ajuda. Provavelmente temos também problemas de liderança, destacou Constantino Marrengola, sublinhando existir igualmente escassez de recursos.
Às vezes fazemos coisas porque existe uma agenda de um doador que está interessado em que essas coisas aconteçam. Acho que na questão da integração regional, tínhamos o centro de um doador, era a Alemanha. Esteve um pouco por detrás a encorajar esse processo, mas é um processo que precisa de ser apropriado a nível interno.
Contudo, para o economista, não parece que isso esteja claro para as autoridades, tanto mais que quando são camponeses que tentam colocar os seus produtos na fronteira, aparece alguém a dizer que isso tem que ser combatido.
Às vezes aqui nós temos as nossas senhoras aqui da Malanga, fazem tudo, mais alguma coisa para colocar produtos na fronteira, mas que não têm o apoio.
E o economista Rosário Fernandes diz que se Moçambique quiser ocupar o seu espaço no mercado regional, tem de encorajar as exportações, por exemplo, do gás, carvão e energia, de que é grande produtor.
O país precisa de promover exportações para garantir até, naturalmente, a catapultação da produção para aquilo que é exportado. Agora, nós queremos que haja muito encorajamento para que haja produção nacional maior, para que, por virtude dessa produção nacional, haja, naturalmente, quantidade produzida que é exportada.
Para o Diretor Nacional de Energia, Pascoal Bacera, Moçambique já está a implementar o projeto de interconexão com o Malawi, porque pretende ser o produtor de referência de eletricidade ao nível da SADC. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Ainda nesta emissão, iremos falar da energia elétrica, mas desta feita com uma crise que um vizinho de Moçambique enfrenta, neste caso concreto, a África do Sul. Continuamos a falar de Moçambique, país onde fica a maior ponte suspensa de África, inaugurada mês passado na Baía de Maputo, com muita pompa. Mas agora o debate é em torno do negócio e sua manutenção. William Mopote traz a reportagem quando são 12 horas 38 minutos aqui em Washington e estamos na emissão vespertina da Voz da América. Antes de passarmos para o William Mopote com esta reportagem, vamos passar para a Guiné-Bissau para dizer que a agência de notícias Bloomberg alerta para o impasse político neste país poder abrir caminho ao tráfico de drogas por radicais islâmicos que tentam fortalecer o seu poder e posição em África. A crise, lembra aquela agência, obriga os doadores internacionais a suspender pelo menos $1.2 milhão em ajuda e enfraqueceu o Estado atormentado pela corrupção desenfreada. O país, com uma grande costa, está aberto a traficantes de drogas que há mais de uma década começaram a utilizá-la como centro para a cocaína ligada à Europa. As autoridades locais agora temem que os militantes islâmicos na região possam estar a usar o dinheiro das drogas para financiar as suas operações. Eles têm provas de que os jihadistas estrangeiros procuraram refúgio e recrutaram membros na Guiné-Bissau, disse Domingos Correia, vice-diretor regional da Polícia Judiciária da Guiné-Bissau. E depois da Guiné, voltamos a Moçambique e dizíamos que este é o país que tem a maior ponte suspensa de África, inaugurada mês passado com muita pompa e circunstância, como se costuma costuma dizer. Mas agora o debate no país é em torno do negócio e sua manutenção. Reportagem de William Mopote.
A ponte Maputo-Catembe, maior postal fotográfico da cidade de Maputo, completou domingo 30 dias de funcionamento do tráfego já registrado. Maputo Sul, empresa gestora da ponte e das estradas de ligação, faz as contas e diz que os resultados são animadores. Silva Magaia é o presidente do Conselho de Administração da empresa.
Nestes dois postos, os números foram registrados para os 30 dias. Ultrapassaram ligeiramente aquilo que eram as projeções. No caso particular da ponte Maputo-Catembe, registramos um pouco mais de 135 mil veículos de todas as categorias que atravessaram nestes 30 dias. E em Mudiça tivemos um pouco mais de 35 mil viaturas. Olhando para aquilo que é a média diária, podemos usar o exemplo aqui da ponte Maputo-Catembe, estamos ligeiramente acima das 4 mil viaturas que foram projetadas só para o primeiro mês de exploração por dia, em que estamos a registrar 4.500 viaturas por dia. Os números mais altos continuam a acontecer aos fins de semana.
A reportagem de William Opote sobre a ponte Maputo-Catembe, uma ponte inaugurada mês passado, mas que agora debate-se, ou melhor, o debate agora é em torno do seu negócio e sua manutenção. Visitando a página da Voz da América, www.voaportugues, pode acompanhar esta reportagem. Por motivos de som, não podemos continuar com a mesma. 12 horas 41 minutos aqui em Washington, de Maputo, vamos a São Tomé. E o Príncipe, país que debate-se com fortes chuvas que têm caído nos últimos dias e deixam dezenas de comunidades agrícolas isoladas do resto do país. Nos distritos de relevo muito acidentado, há registro de várias derrocadas que impedem o acesso às comunidades e o escoamento de produtos agrícolas. O nosso correspondente Oscar Medeiros tem estado a seguir esta situação.
Em São Lourenço, no distrito de Cantagalo, ao sul de São Tomé, a única via de acesso à comunidade está intransitável há vários dias.
Aqui para fruto evacuar para a cidade, a gente tem que carregar na cabeça, saltar derrocada até apanhar a via que está libertada para evacuar o produto. Também, quando a gente também recebe alimentação, ração para animais, a gente tem que carregar outra vez na cabeça para a comunidade.
Uma tarefa difícil, deixada nas mãos das mulheres da comunidade.
Só trabalhamos, só mulheres, carregar, saltar duas derrocadas para chegar quintal.
O presidente da autarquia de Cantagalo, Aleixo Pires, está preocupado com a quantidade de derrocadas nesta época chuvosa e a incapacidade de removê-las.
Desde a Boisé até o Cláudio Nufar também tem havido derrocadas. É uma zona que, por exemplo, escoa, tem servido de passagem para escoamento de produtos, também de banana, que a própria comunidade tem estado a fazer o esforço no sentido de remover.
O ministro da Agricultura, Francisco Lima, garante que os técnicos do seu Ministério e das Obras Públicas e Infraestruturas estão a estudar formas de intervenção.
Tentei vir com uma equipa do Ministério da Agricultura e uma equipa do Ministério da Infraestrutura. Portanto, aí os técnicos especialistas na matéria é que vão nos dizer como devemos ter essa intervenção.
Só no distrito de Cantagalo há cerca de uma dezena de comunidades em risco de isolamento por derrocadas.
Como é o caso da Bacoimbra, Pouso Alto, temos quatro comunidades lá em cima e se desabar, portanto, os produtores estão completamente de mãos atadas para desenvolver as suas atividades laborais e não.
As autoridades consideram que, para além das chuvas, a devastação da floresta também está a contribuir para o risco das derrocadas. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O presidente Donald Trump avistou-se ao fim da manhã de hoje com os líderes do Partido Democrata no Congresso. O encontro tinha como objetivo discutir questões orçamentais imediatas, mas poderá também ser um indicativo do tipo de relação que vai haver entre a presidência e os democratas quando existir uma nova realidade política a partir de janeiro. João Santarita.
Novo ano, nova realidade. E essa realidade é o facto que a partir de janeiro o Partido Democrático vai controlar a Câmara dos Representantes. O encontro de hoje de Trump com o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, e a líder dos democratas na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, poderá assim servir de barómetro ao tipo de relação que poderá ou não existir entre ambos, com possíveis acordos em várias questões, ou então um impasse legislativo quase que total. Hoje a discussão centrava-se no orçamento e na necessidade de resolver o impasse que poderá encerrar vários departamentos governamentais a partir de 21 de dezembro, caso não se chegue a um acordo. O impasse gira em redor dos 5 mil milhões de dólares que a presidência quer inserir no orçamento para financiar a construção de um muro ao longo da fronteira com o México. Os democratas fizeram saber que iriam hoje oferecer 1.300 milhões, muito aquém da quantia exigida pelo presidente. Schumer tinha anteriormente proposto 1.600 milhões, algo, segundo disse, conta com apoio bipartidário no Senado. Mas mesmo isso teria dificuldades em ser aprovado na Câmara dos Representantes, porque alguns democratas dizem que é demasiado, muitos republicanos dizem que é pouco. Schumer e Pelosi foram para o encontro de hoje com uma posição de força, afirmando que o presidente sabe muito bem que a sua proposta não tem votos para passar a Câmara e o Senado e não deve ser, portanto, um obstáculo para um acordo bipartidário. Mesmo antes do encontro, já tinham começado as acusações de quem seria responsável pelo encerramento de departamentos do governo que, ao abrigo da lei americana, não podem funcionar sem um orçamento aprovado. Os democratas falam já daquilo que chamam de paralisação Trump, referindo-se ao encerramento do governo, enquanto o presidente acusou os democratas de brincadeiras políticas. Para Donald Trump, o mês de janeiro marca o início de um ano que poderá ser o mais importante da sua presidência, e não só pelo facto dos democratas controlarem a Câmara dos Representantes. Para além de ter que passar a lidar com a Câmara dos Representantes controlada pelos democratas, é de prever que as investigações ao alegado conluio da sua campanha com a Rússia comecem a chegar ao fim com mais revelações que poderão manchar a sua presidência. Até agora, várias pessoas envolvidas com Trump foram indiciadas por diversos alegados crimes não relacionados com essa questão, mas no meio de investigações surgem já problemas para o presidente. O seu advogado pessoal, Michael Cohen, está a ser julgado por uma série de alegados crimes, incluindo fuga ao fisco, mas agora também de violar as leis eleitorais ao efetuar pagamentos a duas mulheres para as impedir de revelarem ligações sexuais com o então candidato Trump. Mais importante do que isso é que as acusações a Cohen, feitas num tribunal federal de Nova Iorque, afirmam que este atuou a pedido do próprio Trump, levando o senador democrata Richard Blumenthal a afirmar que procuradores acreditam agora que Trump participou num crime que teve um papel substancial na sua eleição. O senador republicano Marco Rubio concordou que isto é má notícia para Trump. Não há um meio para se ver isto de outro modo. Isto não foi um desenvolvimento positivo para as pessoas envolvidas nisto. Palavras do senador Marco Rubio. O presidente tem, entretanto, que encontrar um novo chefe de gabinete, uma pessoa que na Casa Branca joga um papel preponderante em guiar o executivo e negociar legislação com o Congresso. E também em preparar a Casa Branca para qualquer problema judicial que possa surgir com as investigações acima mencionadas. Depois do anúncio da demissão de John Kelly no final deste mês, o seu segundo chefe de gabinete em 2 anos, Trump escolheu Nick Ayers, o chefe de gabinete do vice-presidente Mike Pence. Mas Ayers recusou a proposta. E o Washington Post disse hoje que 3 outras personalidades, o secretário do Tesouro Steven Mnuchin, o diretor do Departamento do Orçamento Mick Mulvaney e o representante para o Comércio Externo Robert Lighthizer, a dificuldade em encontrar um novo chefe de gabinete reflete a dificuldade dessa posição na presidência de Trump. O jornal Washington Post disse hoje que as 2 pessoas que passaram por esse cargo saíram dele com as suas reputações manchadas por não terem conseguido controlar o presidente que, disse o jornal, prefere ser ele mesmo o seu próprio chefe de gabinete. Como disse Dan Eberhardt, um conhecido doador de fundos para o Partido Republicano, as necessidades deste presidente são sem igual.
A África do Sul encontra-se mergulhado numa crise de energia. Negócios perdem dinheiro e a população reclama. Reportagem de Simeão Ponguan.
O imigrante moçambicano Almão Elias tem 2 lojas de tipo mercearia com diversos produtos de consumo, incluindo serviço de takeaway na zona leste de Pretória, capital sul-africana. O seu negócio sofre com cortes de energia e, para mantê-lo operacional, o imigrante moçambicano teve que comprar gerador à última hora. São enormes custos que não podem ser debitados na fatura do consumidor.
Estamos a perder muito, porque temos que comprar um gerador a preço mais elevado para poder, por exemplo, espalhar a energia, então vamos usar o gerador.
Aumenta custos, os produtos estão a vender, por exemplo, as suas lojas vendem comida, não sei quanto, tem que aumentar o preço.
Esse é o problema do cliente, esse como ele deveria pensar, nós que estamos a sofrer, estamos a passar mal. Não há meio de a gente aumentar o preço, porque não é o preço de comida que está elevado, o problema é de energia elétrica.
Cris é operador da indústria farmacêutica. Foi comprar geradores à última hora para manter as suas farmácias abertas, porque não sabe ao certo quando vai terminar a crise de energia elétrica. Prejuízo para uns e oportunidade para outros. Fornecedores de geradores estão mesmo a faturar desde o início de restrições de fornecimento de energia elétrica. Na loja de geradores não há tempo para conversa banal. A pressão é muito grande porque clientes compram geradores em catadupa. O segredo dos números é mesmo alma de negócio para o vendedor. Economistas admitem que se não houver solução a curto prazo para fornecimento normal de energia elétrica, a economia sul-africana vai ter sérios problemas com impactos negativos para os países vizinhos, incluindo Moçambique, que já não pode aumentar a quantidade de eletricidade que vende à África do Sul desde a década de 1970. A pior crise foi registrada em 2008 e a África do Sul começou então a construir grandes subestações de geração de energia, mas o processo enfrenta problemas de fraca qualidade técnica e corrupção. O mesmo aconteceu com o fornecimento de carvão à empresa estatal Eskom, situação que colocou o país em crise e parcialmente às escuras. Simeão Pongwane, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Pongwane, reportando a partir de Joanesburgo, como ele disse. E esta crise de energia que coloca o país numa crise profunda, os negócios perdem dinheiro e a população, tal como vimos na reportagem, reclama. Vamos agora à França. Após dias de silêncio e de protestos violentos a nível nacional que abalaram aquele país, o presidente Emmanuel Macron esteve na televisão para prometer uma série de medidas imediatas e de longo prazo, que incluem o aumento do salário mínimo nacional e a aceleração da redução de impostos destinados a proteger os trabalhadores e os reformados. Esta é uma reportagem de Liza Bryant, aqui apresentada pelo Paulo Oliveira.
Ainda não se sabe se as promessas de alívio serão suficientes para pôr termo a uma crise de quase um mês que custou à economia francesa bilhões de dólares e abalou os 18 meses da governação. O presidente Emmanuel Macron pareceu pálido quando falou na televisão, prometendo restaurar a calma, sublinhando não tolerar a violência que irrompera em Paris e noutras áreas. Sublinhou ainda compreender os anos de frustração que foram disputados pelas manifestações dos coletes amarelos.
Française, Français. Nous voilà ensemble au rendez-vous de notre pays et de notre avenir.
Macron anunciou um estado de emergência económica e social, prometendo medidas imediatas, começando pelo aumento do salário mínimo de 100 euros por mês no próximo mês e rescindindo o aumento dos impostos sobre as pensões. Apelou aos empregadores para pagarem bónus de fim de ano aos trabalhadores e anunciou o início de um diálogo nacional.
C'est d'abord l'état d'urgence économique et sociale que je veux décréter aujourd'hui.
Macron a admitido terem sido cometidos erros na forma como o governo forçou uma série de reformas destinadas a relançar a economia. As populações sentiram-se negligenciadas e o governo demorou em dar resposta às populações à dignidade de viver através do seu trabalho. A popularidade do presidente caiu rapidamente nas últimas semanas, com os críticos a indicar que parecia distraído e fora da realidade para com a realidade do francês normal. No entanto, Macron sublinhou que a principal preocupação era a França e o povo francês. A intervenção de Macron ocorreu dois dias depois do quarto fim de semana consecutivo de protestos, com frequência violentos, que colocaram 125 mil pessoas nas ruas no passado sábado, incluindo 10 mil em Paris. Os resultados dos atos de violência foram enormes, com lojas pilhadas, monumentos danificados, empresas prejudicadas no início da época festiva. O ministro da Economia, Bruno Le Maire, classificou as manifestações dos coletes amarelos de catástrofe económica. A reação imediata ao anúncio de Macron foi complexa e controversa, com vários representantes dos coletes amarelos a serem entrevistados pela televisão francesa e opositores políticos a denunciarem que as medidas eram insuficientes. Outros indicaram que têm sido medidas preliminares e os comentadores sustentam que constituem uma viragem desde que Macron assumiu o cargo o ano passado.
Do 12 horas 54 minutos e 20 segundos aqui em Washington. Momento para convidar o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Hoje inicia-se a última jornada da fase de grupos, com jogos dos grupos A, B, C e D. No grupo A, já não há nada a decidir. Atlético de Madrid com 12 pontos e Borussia Dortmund com 10 já passaram. A única coisa a saber é quem fica em primeiro. Atlético de Madrid está no campo do Bruges, que já garantiu o terceiro lugar para a Liga Europa. O Borussia está no campo do Mónaco em último lugar. Esse já não vai a lado nenhum. No grupo B, Barcelona já passou, já garantiu o primeiro lugar agora. Há que ver quem acompanha o Barça, se vai ser o Tottenham em segundo, com 7 pontos, ou o Inter também com 7. E há que dizer que Tottenham tem missão ingrata, está no campo do Barcelona, enquanto o Inter recebe o PSV Eindhoven, que já não vai a lado nenhum, vai à vida. No grupo C é que está tudo por decidir. Napoli com 9 pontos no topo, está no campo do Liverpool com 6. Liverpool tem que pensar em ganhar. Nápoles basta-lhe o empate. Paris Saint-Germain, com 8 pontos, em segundo lugar, tem tarefa mais fácil. Está no campo do Estrela Vermelha de Belgrado, que com 4 pontos ainda se pode qualificar para a Liga Europa, mas tem que ganhar. Portanto, a atenção está hoje no grupo C, já que no grupo D também está tudo decidido. Porto e Schalke já passaram. Porto fica em primeiro. Hoje está no campo do Galatasaray, em terceiro lugar, com 4 pontos. Mais um que o Lokomotiv, que está no campo do Schalke. A luta aqui é pelo terceiro lugar. Amanhã há mais dos 4 grupos em disputa. Amanhã, contudo, só num grupo, o grupo F, é que há algo por decidir. É o segundo lugar em disputa entre o Lyon e o Shakhtar Donetsk. Basquetebol americano, NBA. Ontem houve muitos jogos, os campeões. O Golden State Warriors bateram o Minnesota 116-108. Golden State está em segundo lugar na Conferência Oeste, atrás do surpreendente Oklahoma, que ontem também jogou em casa, também ganhou. Bateu o Utah Jazz 122-114. O Denver, em terceiro lugar, também jogou em casa, também ganhou. Bateu o Memphis 105-99. O Los Angeles Lakers jogou em casa, bateu o Miami 198-105. Os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, vão mal. Foram ao campo do Milwaukee e perderam 108-92. Cavaliers estão em penúltimo lugar da Conferência Leste, onde o Milwaukee está em segundo lugar. A equipa aqui da casa, Washington Wizards, viajou. Foi até a Indiana. Ah, perdeu. 109-101.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então, 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Caminhamos para o final desta segunda meia hora de rádio, são 12h58 aqui em Washington, e o Washington Post, na nossa resenha dos jornais, apresenta uma notícia de última hora, indicando que os Estados Unidos vão condenar a China por espionagem, sublinhando que a administração prepara sanções contra Pequim. Este diário escreve que não existia plano para substituir a individualidade que fora escolhida para substituir o chefe do pessoal da Casa Branca, que vai sair no final deste mês. O New York Times destaca que os republicanos se preparam para apresentar uma proposta de lei para rever a legislação sobre sentenças jurídicas. Noutras notas, a revista americana Time escolheu um grupo de vários jornalistas como a personalidade do ano 2018, o assassinado jornalista saudita Jamal Khashoggi, a jornalista filipina Maria Ressa, os repórteres Wallon e Kion So, presos na Birmânia, e todos os jornalistas do jornal americano Capital Gazette, incluindo 5 que foram mortos no ataque em junho deste ano. A revista diz que tinha tomado a decisão para homenagear o que chamou de guardiões da verdade numa era de manipulação e abuso da mesma. A revista Time escolhe uma personalidade do ano desde 1927. Ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Já está aqui nos estúdios o Paulo Oliveira, que vai conduzir a terceira e última página. Um grande abraço do Homem Miguel. Votos de uma ótima noite e até amanhã.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português. E acompanhem-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem ainda como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 13 horas e 35 segundos, aqui em Washington, lá fora o céu estava limpo. A temperatura era de 6 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira. Na pressão continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Rob McLean. Títulos das principais notícias. A primeira-ministra britânica tenta melhorar o acordo de retirada da União Europeia. Na Suécia, o governo do Iémen e rebeldes hutis anunciaram lista de prisioneiros para troca. 11 de dezembro de 2018, terça-feira, estaremos com a política entre Estados Unidos e a saúde. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. E vamos falar de São Tomé e Príncipe, onde as fortes chuvas que têm caído nos últimos dias deixaram dezenas de comunidades agrícolas isoladas do resto do país. Nos distritos de relevo muito acidentado, há a registrar várias derrocadas que impedem o acesso às comunidades, bem como o escoamento de produtos agrícolas. Detalhes com o Oscar Medeiros.
Em São Lourenço, no distrito de Cantagalo, ao sul de São Tomé, a única via de acesso à comunidade está intransitável há vários dias.
Aqui para fruto evacuar para a cidade, a gente tem que carregar na cabeça, saltar de rocada até apanhar a via que está libertada para evacuar o produto. Também, quando a gente também recebe alimentação, ração para animais, a gente tem que carregar outra vez na cabeça para a comunidade.
Uma tarefa difícil, deixada nas mãos das mulheres da comunidade.
Só trabalhamos, só mulheres, carregar, saltar duas rocadas para chegar quintal.
O presidente da autarquia de Cantagalo, Aleixo Pires, está preocupado com a quantidade de derrocadas nesta época chuvosa e a incapacidade de removê-las.
Desde a Guizé até o Cláudio Nufar também tem havido derrocadas. É uma zona que, por exemplo, escoa, tem servido de passagem para escoamento de produtos, também de banana, e que a própria comunidade tem estado a fazer o esforço no sentido de remover.
O ministro da Agricultura, Francisco Lima, garante que os técnicos do seu Ministério e das Obras Públicas e Infraestruturas estão a estudar formas de intervenção.
Tem vindo com uma equipa do Ministério da Agricultura e uma equipa do Ministério da Infraestrutura. Portanto, aí os técnicos especialistas da matéria é que vão nos dizer como devemos ter essa intervenção.
Só no distrito de Cantagalo há cerca de uma dezena de comunidades em risco de isolamento por derrocadas.
Como é o caso da Bacoimbra, Pouso Alto, temos 4 comunidades lá em cima e se desabar, portanto, os produtores estão completamente de mãos atadas para desenvolver as suas atividades laborais e não.
As autoridades consideram que, para além das chuvas, a devastação da floresta também está a contribuir para o risco das derrocadas. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Empresários moçambicanos enfrentam várias dificuldades para conquistar o mercado da África Austral. Entre outros impedimentos, a falta de crédito, como nos informa o Ramos Miguel.
Analistas dizem que Moçambique tem problemas na sua integração no mercado regional da SADC, resultante da forma como o governo trata questões de uma economia integrada, porque há fragmentação e quebras de abordagem que não ajudam o processo ao longo do tempo. Sublinho que, mesmo tendo em conta a desvantagem em relação à África do Sul, Moçambique tem a possibilidade de tirar benefício da integração regional, porque são países diferentes e cada um tem especificidades que podem virar negócios de parte a parte. Mas, para isso, segundo empresários, é necessário que o país mude a forma como encara o seu empresariado nacional e o mercado regional.
Nós não temos empresários de verdade, nós temos empresários de comissões, porque é preciso ter ligações político-partidárias, muito ligado à nomenclatura para o teu negócio andar. Então, isso não ajuda. É preciso também haver facilidade de um acesso rápido ao crédito. O dinheiro em Moçambique é muito caro.
O economista Constantino Marrengola diz que, do ponto de vista de capacidade industrial, Moçambique está em desvantagem, mas não deve cruzar os braços.
Mas também produzimos coisas que é mercado na África do Sul. E temos uma grande comunidade africana na África do Sul. Essa comunidade é um excelente mercado que será aproveitado de maneira consciente. Acho que a mesma coisa se coloca para o Zimbábue, a mesma coisa para o Malawi, para a Tanzânia. O país precisa potenciar essas ligações, algumas delas feitas sem intervenção pública.
Tal como sublinha o economista, o problema que nós temos é que muitas vezes queremos fazer tudo, mas depois fazemos de maneira fragmentada. O grande problema é como é que nós tratamos a economia de forma integrada, sistemática e consistente. Temos fragmentação e quebras de abordagem ao longo do tempo, e isso não nos ajuda. Provavelmente temos também problemas de liderança, destacou Constantino Marrengola, sublinhando existir igualmente a escassez de recursos.
Às vezes fazemos coisas porque existe uma agenda de um doador que é interessado em que essas coisas aconteçam. Acho que na questão da integração regional, tínhamos o centro doador, era a Alemanha. Esteve um pouco por detrás de encorajar esse processo, mas é um processo que precisa de ser apropriado a nível interno.
Contudo, para o economista, não parece que isso esteja claro para as autoridades, tanto mais que quando são camponeses que tentam colocar os seus produtos na fronteira, aparece alguém a dizer que isso tem que ser combatido.
Às vezes aqui nós temos as nossas senhoras aqui da Malanga, fazem tudo, mais alguma coisa para colocar produtos na África do Sul, mas que não têm o apoio.
E o economista Rosário Fernandes diz que se Moçambique quiser ocupar o seu espaço no mercado regional, tem de encorajar as exportações, por exemplo, do gás, carvão e energia, de que é grande produtor.
O país precisa de promover exportações para garantir até, naturalmente, a catapultação da produção para aquilo que é exportado. Agora, nós queremos que haja muito encorajamento para que haja produção nacional maior, para que, por virtude desta produção nacional, haja, naturalmente, quantidade produzida que é exportada.
Para o Diretor Nacional de Energia, Pascoal Bacelar, Moçambique já está a implementar o projeto de interconexão com o Malawi, porque pretende ser o produtor de referência de eletricidade ao nível da SADC. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
A economia com o Álvaro Lúcio Andrade.
Começamos a revista económica desta terça-feira com o um alerta do vice-diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional, David Lipton, para quem os riscos para a economia global estão a aumentar e que os governos e bancos centrais podem não estar bem equipados o suficiente para lidar com esta situação. Lipton afirma temer que o trabalho sobre prevenção de crises esteja incompleto e avisou que as tensões podem deixar os políticos sob pressão e em águas desconhecidas. O maior risco imediato, porém, é a atual guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Se todas as tarifas ameaçadas forem colocadas em prática, até 0,75% do produto interno bruto global será perdido até 2020, estimou o FMI. Por outro lado, as principais bolsas europeias estavam hoje em alta, com os olhos postos no possível aumento das tensões comerciais entre Pequim e Washington e na evolução do Brexit no Reino Unido. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,38%, 0,71% e 0,64%, respectivamente. Entretanto, soube-se hoje que o primeiro-ministro chinês Liu Yi debateu pelo telefone com o secretário do Tesouro americano Steven Mnuchin e o chefe negociador comercial Robert Lighthizer o roteiro a seguir nas próximas negociações, o que pode aliviar a tensão nos mercados. Em Moçambique, a inflação em novembro foi de apenas 0,27%, revelam dados do Instituto Nacional de Estatística, compilados a partir dos índices de preço ao consumidor nas três maiores cidades, Maputo, Nampula e Beira. A inflação de janeiro até o final de novembro foi de 3,14% e de 1 de dezembro de 2017 a 30 de novembro de 2018 quedou-se em 4,27%. Houve registro de alguns aumentos de preços em novembro, nomeadamente tomate, coco, arroz, peixe fresco, camisas e blusas femininas. Em Angola, a exploração de ouro no município de Chipindo, que fica a 456 km a norte do Lubango, capital da província da Huila, será retomada em janeiro de 2019, anunciou o administrador local Daniel Salupassa. João Nunes, diretor-geral de projetos da mineira Demang, a empresa que vai explorar a concessão, afirmou terem sido feitos furos de prospeção numa área de 674 km², estando já a ser montados os equipamentos que foram adquiridos na África do Sul. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em fevereiro, abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres a valer 59 dólares e 99 centavos, menos 0,06% do que no fecho da sessão de segunda-feira, quando o barril terminou o dia em baixa de 2,80% para os 60 dólares e 3 centavos.
O presidente Donald Trump assistiu-se ao fim da manhã de hoje com dirigentes do Partido Democrático no Congresso. O encontro teve como objetivo discutir questões orçamentais imediatas, mas poderá ser um indicativo do tipo de relação que vai haver entre a presidência e os democratas quando existir uma nova realidade política a partir de janeiro. Detalhes com o João Santa Rita.
Novo ano, nova realidade. E essa realidade é o facto que, a partir de janeiro, o Partido Democrático vai controlar a Câmara dos Representantes. O encontro de hoje de Trump com o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, e a líder dos democratas na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, poderá assim servir de barómetro ao tipo de relação que poderá ou não existir entre ambos, com possíveis acordos em várias questões, ou então um impasse legislativo quase que total. Hoje a discussão centrava-se no orçamento e na necessidade de resolver o impasse que poderá encerrar vários departamentos governamentais, a partir de 21 de dezembro, caso não se chegue a um acordo. O impasse gira em redor dos 5 mil milhões de dólares que a presidência quer inserir no orçamento para financiar a construção de um muro ao longo da fronteira com o México. Os democratas fizeram saber que iriam hoje oferecer 1.300 milhões, muito aquém da quantia exigida pelo presidente. Schumer tinha anteriormente proposto 1.600 milhões, algo, segundo disse, conta com apoio bipartidário no Senado. Mas mesmo isso teria dificuldades em ser aprovado na Câmara dos Representantes, porque alguns democratas dizem que é demasiado, muitos republicanos dizem que é pouco. Schumer e Pelosi foram para o encontro de hoje com uma posição de força, afirmando que o presidente sabe muito bem que a sua proposta não tem votos para passar a Câmara e o Senado e não deve ser, portanto, um obstáculo para um acordo bipartidário. Mesmo antes do encontro, já tinham começado as acusações de quem seria responsável pelo encerramento de departamentos do governo que, ao abrigo da lei americana, não podem funcionar sem um orçamento aprovado. Os democratas falam já daquilo que chamam de paralisação Trump, referindo-se ao encerramento do governo, enquanto o presidente acusou os democratas de brincadeiras políticas. Para Donald Trump, o mês de janeiro marca o início de um ano que poderá ser o mais importante da sua presidência, e não só pelo facto dos democratas controlarem a Câmara dos Representantes. Para além de ter que passar a lidar com a Câmara dos Representantes controlada pelos democratas, é de prever que as investigações ao alegado conluio da sua campanha com a Rússia comecem a chegar ao fim com mais revelações que poderão manchar a sua presidência. Até agora, várias pessoas envolvidas com Trump foram indiciadas por diversos alegados crimes não relacionados com essa questão, mas no meio de investigações surgem já problemas para o presidente. O seu advogado pessoal, Michael Cohen, está a ser julgado por uma série de alegados crimes, incluindo fuga ao fisco, mas agora também de violar as leis eleitorais ao efetuar pagamentos a duas mulheres para as impedir de revelarem ligações sexuais com o então candidato Trump. Mais importante do que isso é que as acusações a Cohen, feitas num tribunal federal de Nova Iorque, afirmam que este atuou a pedido do próprio Trump, levando o senador democrata Richard Blumenthal a afirmar que procuradores acreditam agora que Trump participou num crime que teve um papel substancial na sua eleição. O senador republicano Marco Rubio concordou que isto é má notícia para Trump. Não há um meio para se ver isto de outro modo. Isto não foi um desenvolvimento positivo para as pessoas envolvidas nisto. Palavras do senador Marco Rubio. O presidente tem, entretanto, que encontrar um novo chefe de gabinete, uma pessoa que na Casa Branca joga um papel preponderante em guiar o Executivo e negociar legislação com o Congresso. E também em preparar a Casa Branca para qualquer problema judicial que possa surgir com as investigações acima mencionadas. Depois do anúncio da demissão de John Kelly no final deste mês, o seu segundo chefe de gabinete em 2 anos, Trump escolheu Nick Ayers, o chefe de gabinete do vice-presidente Mike Pence. Mas Ayers recusou a proposta. E o Washington Post disse hoje que 3 outras personalidades, o secretário do Tesouro Steven Mnuchin, o diretor do Departamento do Orçamento Mick Mulvaney e o representante para o comércio externo Robert Lighthizer, a dificuldade em encontrar um novo chefe de gabinete reflete a dificuldade dessa posição na presidência de Trump. O jornal Washington Post disse hoje que as 2 pessoas que passaram por esse cargo saíram dele com as suas reputações manchadas por não terem conseguido controlar o presidente que, disse o jornal, prefere ser ele mesmo o seu próprio chefe de gabinete. Como disse Dan Eberhardt, um conhecido doador de fundos para o Partido Republicano, as necessidades deste presidente são sem igual.
Estúdios em Washington, a Voz da América, em português.
Ora então, bem-vindos a um espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, e convosco vai estar Ana Guedes.
E o Amâncio Miguel. Olá, Ana.
Olá, Amâncio, e hoje vamos começar com o ambiente e qual é o impacto que tem na saúde, e isto a propósito do Acordo de Paris.
É verdade, de reduzir a poluição do ar, cumprir o Acordo de Paris, pode salvar cerca de 1 milhão de vidas por ano até 2050, dizem especialistas.
Os especialistas que dizem que os benefícios para a saúde ultrapassam muito os custos de combater as mudanças climáticas. Além disso, os ganhos em saúde seriam cerca do dobro do custo dessas políticas.
Esses pontos constam de um relatório da Organização Mundial de Saúde, OMS, lançado na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP24, que teve lugar na Polónia.
O estudo diz que todos os anos a poluição atmosférica causa 7 milhões de mortes, isto por todo o mundo, e custa cerca de 5,11 trilhões de dólares.
Nos 15 países que mais emitem gases de efeito estufa, estima-se que o impacto na saúde da poluição do ar custe mais de 4% do seu produto interno bruto. Cumprir as metas, no entanto, dizem especialistas, custaria cerca de 1% do produto interno bruto global.
E para o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, o Acordo de Paris é potencialmente o mais forte acordo de saúde firmado este século.
Tedros recorda que as mudanças climáticas ameaçam os elementos básicos que todos precisamos para uma boa saúde, como o ar limpo, água potável, alimentos e abrigo seguros, e pode também minar décadas de progresso na saúde global.
As atividades humanas que desestabilizam o clima e provocam estas mudanças climáticas também prejudicam a saúde.
E a principal causa da mudança climática é o uso de combustíveis fósseis, que também é um dos principais contribuintes para a poluição do ar.
Maria Neira, que é a diretora do Departamento de Saúde Pública, Ambiental e Determinantes Sociais de Saúde da OMS, disse que o verdadeiro custo das mudanças climáticas é sentido nos hospitais e nos pulmões.
Esta especialista diz que o custo para a saúde das fontes poluidoras é agora tão alto que mudar para escolhas mais limpas e sustentáveis para o fornecimento de energia, transporte e sistemas alimentares se paga a si mesmo.
Quando a saúde é levada em conta, a mitigação das mudanças climáticas é uma oportunidade e não o custo.
Por outro lado, a mudança pode proporcionar oportunidades para outros benefícios, por exemplo, a introdução de opções ativas de transporte, como o ciclismo, ajudar a aumentar a atividade física, o que permite a prevenção de doenças como diabetes, cancro e mesmo doenças cardíacas.
O relatório Avance inclui ainda recomendações para os governos sobre como se pode maximizar os benefícios e evitar os piores impactos.
E também diz que apenas cerca de 0,5% dos fundos multilaterais para adaptação às mudanças climáticas tiveram como destino projetos de saúde.
E o relatório recomenda ainda que sejam utilizados incentivos fiscais como a venda de carbono e subsídios de energia. Isto são recomendações que faz aos países, tendo em conta os custos de saúde em todas as análises custo-benefício de mitigação das mudanças climáticas. E, Amâncio, mudando de saúde, vamos falar da ONU-SIDA, isto a propósito, ONU-SIDA em crise por comportamento abusivo da sua liderança.
É verdade, Ana. O Programa das Nações Unidas sobre HIV e SIDA, que é o ONU-SIDA, tal como a Ana diz, está em crise por causa de denúncias de assédio sexual, intimidação e abuso de poder feitas à liderança, revela um relatório de um painel independente de especialistas.
O documento em que são feitas estas denúncias e que foi citado pela cadeia de televisão CNN foi encomendado pela ONU-SIDA no início do ano, depois de uma série de alegações terem sido feitas contra os gestores do programa, incluindo revelações de uma reportagem daquela cadeia de televisão americana.
E nessa reportagem, Ana, três mulheres fizeram alegações de agressão sexual contra o então vice-diretor da agência, o brasileiro Luiz Loures.
E no relatório, o diretor executivo da agência, Michel Sidibé, é também bastante criticado.
Neste relatório, lê-se que o diretor executivo do secretariado do ONU-SIDA criou uma cultura patriarcal, tolerando o assédio e abuso de autoridade.
Exemplo disso foi a denúncia em março deste ano de que a CIDB ofereceu promoção à funcionária Marnina Bostrom se ela desistisse processar um alto funcionário da ONU por alegado abuso sexual.
CIDB recusou na altura que tal tivesse acontecido. No entanto, a CNN adianta que a CIDB, nas suas entrevistas com o painel, não aceitou nenhuma responsabilidade pelas ações e efeitos de decisões e práticas, o que criou condições para esta investigação.
A porta-voz daquela organização, Sophie Barton-Knott, assegurou que a mesma está determinada a eliminar todas as formas de abuso dentro da organização.
No entanto, a líder da investigação, Gillian Triggs, disse que o ONU-SIDA precisa de determinar se a atual liderança tem ou não capacidade e se irá implementar as reformas.
Interessante, Amâncio, que esta não é a primeira vez que se fala destas questões de abuso dentro do aparelho das Nações Unidas, não só na ONU-SIDA, como se fala de várias agências da ONU que permitem, de alguma forma, este tipo de abusos, muitos deles ligados, dizem ele, a questões culturais, mas são o tipo de preconceitos e tabus que nós vamos ter que ultrapassar para melhor funcionamento das próprias Nações Unidas.
É verdade, e tem a ver também com o que as Nações Unidas defendem e em programas específicos como desenvolvimento que sobrevivem de impostos das pessoas que contribuem para que estes programas existam. Então isto não é tolerável e muitas vezes quando acontece isto, algumas dessas pessoas são forçadas a retirarem-se dos cargos.
E pronto, amigos ouvintes, estivemos aqui a falar de saúde convosco, Esteve Ana Guedes
e o Amancio Miguel.
Que vos deseja uma boa semana de saúde.
E até ao resumo de notícias desta terça-feira, vamos ficar com um grupo de Mali. Bacona!
Papa, 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 papa
E com a música de Mali, passagem para o resumo de notícias de 11 de dezembro de 2018, terça-feira. O primeiro-ministro britânico reuniu-se em Bruxelas com os presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu, depois de se ter encontrado em Haia com o primeiro-ministro holandês e em Berlim com a chanceler alemã. Em declarações feitas em Bruxelas, o secretário de Estado do Brexit, Martin Callanan, disse que Theresa May está a dar tudo para melhorar o acordo na perspectiva britânica e vai tentar novas concessões do lado europeu para convencer os deputados britânicos. O governo do Iêmen e os rebeldes Houthis, reunidos na Suécia para negociações de paz sobre a mediação da ONU, anunciaram ter criado uma lista com cerca de 15 mil prisioneiros para serem trocados. As duas partes deverão aprovar a lista no prazo de 2 semanas e terão 45 dias, a partir de uma data ainda não determinada, para realizar a troca, revelou uma fonte dos rebeldes. Os prisioneiros serão transferidos através do aeroporto de Zeyun, controlado pelo governo, e de Sanaa, a capital controlada pelos rebeldes. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha confirmou que vai supervisionar a troca. Na Somália, a oposição apresentou uma moção no Parlamento para a destituição do presidente Abdoulaye, por alegadamente ter assinado secretamente acordos com vários países, entre eles a Etiópia e a Eritreia. Os acordos permitem o uso de portos somalis por parte daqueles países, bem como cooperação económica e de segurança. Abdoulaye é também acusado de extraditar ilegalmente alegados criminosos. O líder da oposição no Parlamento, Abi Bu, garantiu que pelo menos 92 parlamentares assinaram a proposta tal como exige a lei. Com 265 deputados, a destituição do presidente será possível com votos de 2/3 dos parlamentares. O presidente Donald Trump reiterou que a fronteira sul do país com o México está a enfrentar a imigração ilegal, mas disse que os democratas, se os democratas não aprovarem no Congresso a construção de um muro na fronteira, ordenará que os militares norte-americanos o façam. Numa série de comentários no Twitter, Trump disse que as pessoas não entendem que muros recentemente construídos estão a impedir a entrada ilegal de milhares de pessoas que integram a caravana de imigrantes da América Central. O presidente Trump pediu a inclusão de 5 mil milhões de dólares no orçamento de 2019 para começar a financiar o muro, que pode ultrapassar os 20 mil milhões de dólares. O presidente voltou a dizer que fechará o governo caso os democratas não aprovem os fundos solicitados por ele. Na Índia, o partido Bharatiya Janata, BJ, no poder, sofreu derrotas significantes em eleições gerais. Os primeiros resultados indicam derrotas em 2 estados de anterior forte apoio e o resultado que reunidos, num 3º estado que anteriormente era também uma base de apoio ao partido no poder. As últimas contagens indicavam derrotas a favor do partido do Congresso no estado de Rajasthan e no estado central de Chhattisgarh. Num outro estado central, Madhya Pradesh, os dois partidos encontravam-se empatados. Estes estados jogaram um papel preponderante na vitória do BJ nas eleições nacionais de 2014 e desde então foram locais de vitórias do partido no poder. A revista americana Time escolheu um grupo de jornalistas como personalidade do ano. O assassinato do jornalista saudita Khashoggi e o jornalista Maria Ressa fazem parte desse grupo, incluindo 5 jornalistas americanos que foram mortos num ataque em julho.
Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta terça-feira, 11 de dezembro de 2018, pedimos muito boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.